Uma ferramenta que monitora a Covid-19 em São Paulo vem registrando aumento de casos suspeitos de síndrome respiratória. O crescimento foi registrado na Grande São Paulo e capital, enquanto o interior mantém estabilidade e queda. A gente vai contar os detalhes para você. São dados da ferramenta InfoTracker, que foi desenvolvida por professores, pesquisadores da Unesp e da USP, que monitora então o avanço da pandemia e utiliza a matemática e a inteligência artificial para projetar o número de infecções, de óbitos e de pacientes recuperados da Covid-19 no estado de São Paulo e também demais regiões do Brasil. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Wallace Casaca. Ele é docente da Unesp e ele é pesquisador do CMEAI, que é o centro de, é um CEPID vinculado ao Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, não é vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP. Tudo bem, professor? Como vai? Bom dia. Bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Vamos primeiro, antes da gente entrar nos dados, nos detalhes dos dados, explica rapidamente para a gente o que é essa ferramenta, o InfoTracker. Desde quando ela vem recolhendo dados?
O InfoTracker é uma ferramenta de monitoramento da Covid-19 no estado de São Paulo, inicialmente concebida para fazer análise dos dados do estado de São Paulo e depois estendida para as regiões do Brasil todo. E, basicamente, a gente começou a nossa coleta de dados no dia 36 de março e, desde então, a gente faz essas coletas diárias. A fonte dos nossos dados são os boletins epidemiológicos dos municípios do estado de São Paulo. Então, hoje a ferramenta ela acompanha, mais precisamente, 92 municípios de todo o estado e a forma de coleta desses dados, a gente acessa esses boletins todos os dias desses 92 municípios, transcrevem os dados desses boletins para as nossas planilhas de dados, compila os dados, faz análise dos dados, processa os dados, né? E disponibiliza na plataforma, que é uma plataforma gratuita, qualquer pessoa pode estar acessando.
Agora, professor, o que é que vocês vêm observando, me parece que do início de agosto para cá, não é? O que é que os dados mostram?
Os dados, no caso da plataforma, a gente tenta coletar diversos tipos de dados, né? Então, a gente não só coleta os dados que são usualmente disponibilizados pela imprensa, né, como casos confirmados, casos de óbitos e recuperados, internados, né, novas internações. São os dados que aparecem com maior frequência, são divulgados com maior frequência por parte da imprensa. No nosso caso, como a gente acessa os boletins epidemiológicos das prefeituras, então a gente consegue também coletar outros dados, como, por exemplo, casos descartados, que são as pessoas que testaram, que fizeram um teste para Covid-19, mas foram descartados. A gente consegue dados como de suspeitos, que são as pessoas, em tese, que estariam aguardando o resultado de um exame, ou que ainda estariam numa fila para fazer o exame, ou seja, para ter a coleta do material, para depois fazer o exame. E outros dados, como, por exemplo, a frequência com que cada município atualiza os seus boletins. Então, olhando um compilado, né, a gente tem várias perspectivas. Então, a gente tem vários dados, então a gente consegue tecer várias perspectivas a respeito da pandemia. Um dos casos que a gente tem prestado bastante atenção e tem nos chamado muita atenção na hora de fazer análise desses dados, são os dados de casos suspeitos. E são das pessoas que estão aguardando os resultados de exame ou que vão fazer os exames, né? Estão na fila para fazer os exames. E a gente notou que de agosto, mais precisamente, né, na verdade isso vem até um pouco antes, inclusive para algumas regiões, a gente notou que de agosto até o início de novembro houve um aumento significativo no número de casos suspeitos na Grande São Paulo. Em contrapartida, no interior do estado, ou seja, regiões do interior do estado, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Campinas, região de Taubaté, que inclui São José dos Campos, o dado de casos suspeitos, ele vem caindo. Então, isso nos chamou a atenção, né, do porquê que estaria acontecendo isso, e porquê que só a Grande São Paulo estaria tendo esse aumento, né? E, basicamente, a gente, assim, observou que tem essa discrepância, né, essa diferença no número de casos suspeitos de na região da Grande São Paulo e com relação ao interior.
Professor, números mesmo, represente, vamos trazer os dados, porque os números eles falam por si só, né? É importante também a gente...
Perfeito. Sim, sim. Então, bom, para a gente colocar em termos numéricos, só para a gente fazer algumas comparações. No caso das regiões do interior, eu vou pegar algumas aqui, né? E aqui eu vou usar a mesma organização que o governo do estado utiliza para fazer, para organizar as diferentes regiões, né? O estado de São Paulo organiza o estado de São Paulo, o estado como departamentos regionais de saúde. Então, eu vou usar a mesma nomenclatura para ficar mais fácil o entendimento. No interior, por exemplo, se a gente pegar Campinas, então, em 1 de agosto, a gente tinha em torno de 8.500 casos suspeitos, né, aguardando o resultado de exame. E em 5 de novembro, a gente tinha 4.700, em torno de 4.700, o que dá uma queda aí de 44%. Essa tendência de queda, ela também é visualizada, a gente consegue também verificar na região de Taubaté, por exemplo, teve uma queda de, nesse mesmo período, de 1 de agosto a 5 de novembro, de 27%. Ribeirão Preto teve uma queda bastante drástica, teve uma queda de 7.400 casos para 1.200 casos suspeitos, ou seja, uma queda de 84%. Sorocaba de menos 39%, uma queda. São José do Rio Preto de 19%. Então, assim, a gente observando os dados, a gente consegue constatar essas quedas, né, nos casos suspeitos. Por outro lado, no caso da Grande São Paulo, a gente tem um aumento, na verdade, do número de casos suspeitos. Então, para colocar isso também em números, a Grande São Paulo Sudeste, ela tinha, no dia 1 de agosto, 43.000, em torno de 43.000 casos suspeitos. No dia 5 de novembro, ela tinha 76.000, ou seja, houve um aumento de 75% na região da Grande Sudeste, né, do estado, no número de casos suspeitos. E essa tendência, ela também se repete nas outras sub-regiões da Grande São Paulo, como, por exemplo, São Paulo Leste, que teve um aumento de 12%, a São Paulo Oeste, que é a região de Osasco, teve um aumento de 76%, e a São Paulo Sudoeste, que teve um aumento de 41%. Então, enquanto o interior, né, de uma forma geral, ele cai, ele decresce o número de casos suspeitos, a Grande São Paulo, ela acaba tendo um aumento aí significativo nesses percentuais.
Bastante significativo. Agora, professor, eu acho que tem dois pontos importantes que eu tenho ainda dúvidas. Um é, quando a gente está falando de casos suspeitos, são casos relacionados a síndrome respiratória aguda grave ou síndrome gripal, que podem ou não ser confirmados, essa suspeita, e podem não ser confirmados como Covid-19, que é a nossa preocupação, se os casos de Covid estão voltando, estão crescendo, né? Lá no início da pandemia, não tinha esse fenômeno? Eu lembro que os pesquisadores falavam, olha, aumentou demais, assim, se a gente comparar com o ano anterior, as síndromes respiratórias, os casos de síndrome respiratória aguda grave. E depois a gente viu que eles estavam relacionados, sim, com a Covid-19. Pode estar acontecendo agora o mesmo fenômeno?
Sim, sim. Acredito que sim. E porque, na verdade, o que acontece, né? Os casos suspeitos, como você mencionou, são casos que estão ainda aguardando um desfecho. Ou seja, não se tem uma confirmação de que possa ser confirmado como Covid, como também pode ser descartado. Então, isso é muito importante frisar. No entanto, quando a gente tem aumentos significativos, na ordem de, por exemplo, 75%, mesmo se a gente pegar a capital paulista hoje, só para ter uma ideia, né? A capital paulista hoje, ela conta com 500.000 de casos suspeitos. Então, se a gente pensar numa situação, mesmo a mais, como que eu posso dizer, o melhor cenário possível, se a gente confirmar 10% de 500.000, já vai dar 50.000, que é um dado, bastante preocupante, né? Então, mesmo se for confirmado uma porção ínfima desse grande montante de casos suspeitos, já é um grande salto nos casos confirmados, né? E, em geral, os nossos dados, a partir dos nossos dados, né, das nossas análises, a gente observa, na média, para cada um caso confirmado, a gente tem 3 descartados. Então, a gente teria aí 25%, né, de desses casos serem confirmados como Covid.
De possibilidade também, de confirmação de casos, 25%.
Uhum. Na média, em torno de 25%. Tem regiões que é um para um, né? Então, você tem 50%. E tem regiões que é um para três, né? Então, ou um para quatro, raramente a gente tem um para quatro, é muito difícil, né? Uhum. Então, assim, é só para fazer um compilado, né? É claro, casos suspeitos, é suspeito, mas pelo fato de ter um número muito alarmante de suspeitos, muito, muito grande, né? Uhum. Como a gente pegar, se a gente pegar só a capital, é meio milhão, é muita coisa, né? Então, assim, isso é muito preocupante, porque na hora de fazer uma análise dos dados, a gente, então, faz uma análise, na verdade, pareada. A gente compila vários dados, né? Uhum, uhum. Então, por exemplo, casos de internações, elas, desde meados de outubro, elas se estabilizaram. E aqui, estabilizar não significa uma coisa necessariamente boa. Ela oscila raramente para cima, para baixo, oscila bem pouquinho, só que ela se mantém estável, ela se mantém constante.
Quando ela deveria diminuir, né? O dado bom seria diminuição, não a estabilidade.
Perfeito. Então, de agosto até meados de outubro, por exemplo, o dado de casos de pessoas internadas caiu e vinha caindo. Isso era muito bom, né? Mas de meados de outubro para frente, as internações, elas estagnaram. Né? Então, talvez a melhor palavra seria estagnado, né? Sim. Então, isso já é um sinal também de alerta. E quando a gente utiliza outros dados, por exemplo, no suporte, como de casos descartados, que são os casos descartados, né? A pessoa fez um teste para Covid e ela não foi confirmada, ou seja, felizmente ela não estava com a Covid. Uhum. Se eu somar os casos confirmados e descartados, eu tenho uma estimativa dos casos que foram, dos testes que foram realizados, né? Então, a pessoa faz um teste, ela tem três possibilidades. Ou ela confirma, ou ela é descartada, ou ela, infelizmente, vem a óbito. Mas, em geral, se ela vier a óbito, então ela está confirmada, né? Então, o que a gente também nota? A gente observa nos dados. O número de casos descartados também caiu. Ou seja, isso pode ser um indicativo que as prefeituras, né? Os governos, de uma forma geral, estão fazendo menos testes, né? Pelo menos é o que apontam esses dados.
Bom, professor, a gente está quase terminando, é a pergunta que não quer calar. Esses dados podem apontar uma possível segunda onda da doença?
É difícil inferir sobre uma segunda onda, né? Se a gente já estaria vivenciando, se vai vir uma segunda onda, né? Mas, assim, sendo muito pragmático, assim, requer muita cautela, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Porque a gente começa a observar em alguns estudos que mesmo as pessoas que conseguiram vencer a doença, que foi, né, poxa, é uma doença que acomete tantas pessoas, é tão difícil, né, se curar, mesmo essas pessoas, elas correm o risco de serem reinfectadas depois de em torno de 6 a 7 meses. As últimas pesquisas indicam na média. Então, isso, assim, é um dado muito preocupante, né, porque isso pode fazer com que todo mundo novamente possa pegar a Covid-19. E, assim, olhando os dados hoje, né, e comparando com a fotografia que a gente tinha da primeira onda, que quando começou no Brasil, e começou na Grande São Paulo, eu poderia dizer hoje que a gente, se a gente não está na segunda onda, a gente caminha para a segunda onda, por conta desse aumento elevado do número de suspeitos, da estagnação do número de internados, das prefeituras, pelo fato de, às vezes, ter uma motivação política, em alguns casos, a gente observa isso, é muito presente a motivação política nos boletins epidemiológicos dos municípios, estarem testando menos, né? Então, assim, juntando tudo isso, né, fazendo uma análise mais pragmática em cima dos dados, é muito possível que a gente já esteja, pelo menos a Grande São Paulo já esteja vivenciando uma possível segunda onda, um início de segunda onda.
Vamos acompanhar, são dados. Dados têm que ser acompanhados diariamente, né? Os dados podem se modificar diariamente, mas é um quadro que já traz, sem dúvida, preocupação. Eu quero agradecer muitíssimo as informações prestadas pelo professor Wallace Casaca, que é docente da Unesp e pesquisador do CMA, que é o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, em São Carlos. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos, a você, Roxana, aos ouvintes. Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Se precisarem, conte conosco.
Obrigada, professor.